Olá a todos, aqui é o Ricardo Z e vamos falar agora rapidamente sobre criptomoedas. E vejo que hoje é um dia muito estranho para quem é do mundo das criptomoedas. Por quê? Porque é uma queda parecida com a que teve semana passada, e o Bitcoin está em 32, olha só que coisa, o Cardano em 1,54. Então a gente está seguindo aqui uma média de 9,5%, 10%, 12%, 10%, 11%, 14%, 15% de desvalorização nos tokens aqui, nos 100 principais. Então a gente vê aqui Uniswap com menos 11, Chainlink com menos 15, Solana menos 16, né? O Polygon, o Matic, com 3,29 de queda. A gente só tem aqui poucas criptos que tiveram algum ganho. Uma delas é o Theta Fuel, teve 18% de valorização, 70% ao longo da estrada. Teve mais, acho que duas aqui que tiveram também. Ah, o Unosed Leo, né, o Leo só também, 14,87% valorização. E teve mais uma, eu acho, que teve uma valorização, que foi aqui, o Arweaver, 23%. Então, dentre as 100 primeiras, só 3 tiveram valorização, o resto só desvalorizou. Então, na tag aqui em cima no CoinMarketCap, né, o capital global, né, da o market cap das criptomoedas globais, né, caiu, né, abaixou 9,87 nos últimos dias, no último dia, né, nas últimas 24 horas, né. Então, o volume, entenda, market cap é uma coisa, volume é totalmente diferente. Então, o volume está muito alto, o volume está bastante alto, né? Então, por quê? Porque tem muita gente fazendo transação, seja de venda ou seja de compra, não sei. Mas o volume está bastante alto, então o mercado de criptomoedas está bastante ativo, porém muito... numa fase agora caindo bastante, né? Então, o que acontece com o Bitcoin nesse 33, 32, 34? Ontem estava 36, hoje está 32. Por quê, né? Porque não tem demanda, né? Tá tendo uns buracos, assim, se você for olhar o book do... Ou se você for olhar mesmo análise técnica com média, volume e etc, né? Você vai ver que existe um vazio, um buraco, uma falta de demanda que é bem grande no Bitcoin, né? Então isso pode arrastar o Bitcoin lá para baixo, assim mesmo, uma região que tem gente que desacredita, assim, de ver. Do mesmo jeito que tá faltando volume para cima, tá faltando um pouco para baixo. Então, se você pegar, vamos supor, nos, sei lá, 50, né? Tem um voluminho, assim, tem uma demanda minúscula, assim, né? Por quê? Porque o pessoal já nem acredita mais que volta para os 50, né? Tem um pouco ali nos 36, 38, 39, né? Entre 40 e 35. E tem um volumão, mas um volumão muito grande, cara. Só que tá lá embaixo do Bitcoin, então ele tá lá nos 20k. Então você imagina. Tem gente aí que tá falando, né, no canal do Japa aí, que o Bitcoin vai pra 1 milhão. Cara, pode ser que daqui a algum tempo, eu não sei quando, ele vá mesmo pra 1 milhão, talvez até mais, né? Só que, como eu não sei o futuro, né, então não espero esse 1 milhão, né? Então é melhor a gente não comprar o 36, por quê? Porque ele pode cair pra 18, pode cair pra 20, né? Então, se ele cair pra 12, 10, né? E aí? E aí que você vai ter comprado tipo 10 mil dólares em Bitcoin, você vai perder 75%, 80%. Aí você vai ficar chorando até chegar num 1 milhão, né? Então, quantos anos isso vai demorar? Então, são quantos anos de choro? Muitos. Então, não fique fazendo hold de Bitcoin. Isso é uma grande tolice que desde muito tempo as pessoas vêm fazendo isso aí. Um ou outro conseguiu tirar um lucro em cima disso. De fato mesmo, algumas pessoas conseguiram. Tipo, igual antigamente, né? Igual aí há 7 anos atrás, 8. As pessoas conseguiram mesmo. mas isso não faz o ecossistema da criptomoeda, da moeda, ter algum crescimento. A moeda não tem mais apreciação. Por quê? Porque é pura especulação, né? Então, é muito mais interessante, atualmente, você comprar, né, e usar o Ethereum, e outras criptos, como o BNB e algumas outras também, que servem como meio de pagamento para vários tipos de marketplace e que não necessariamente são o Bitcoin e que tem uma utilização, uma aceitação, uma usabilidade milhões de vezes maior. Por isso que eu falei do Ethereum, porque o Ethereum vai ter quase todas as categorias que a gente tem, desde non-fungible tokens, o ERC-20, smart contract, né? Então, fork, né? Que aí é igual o Ethereum Classic, agora que vai ter o Ethereum 2.0. Então você tem muita moeda, muita criptomoeda que é um ERC-20, né? Token, tipo o Uniswap. Entre outros, mas são tokens, né? Então, o 0x, né? Então, o Ethereum tem muito mais usabilidade. Então, por isso que quando você vê assim, nossa, o Ethereum caiu, mas ele não caiu tanto, assim. Ele fica entre... Ele tá num preço bom, entende? Assim, resumidamente, ele tá num preço justo, um preço bacana dele. Por quê? Porque você compra 0.01 Ethereum, você vai pagar 20, 30 dólares, né? 50 dólares no máximo, vamos supor. Agora o Bitcoin não, o Bitcoin tem essa taxa alta, aí todo mundo vai falar da Lightning Network, mas a Lightning só serve para isso, para escalabilidade só, e o resto, e a usabilidade da moeda, meu Deus. A usabilidade do Bitcoin é muito pequena. Você não pode implementar em cima da rede Bitcoin. O Bitcoin não serve para fazer stake. Ele é proof of work. Então você tem que minerar ele no hardware. O Bitcoin tem uma volatilidade que é muito, muito, muito grande. E que é muito rápida. Então você compra hoje e amanhã ele cai 10%. Depois ele sobe 15, depois ele cai 20, depois ele sobe 30, depois ele cai 5, depois ele sobe 50, mas depois ele cai 60. Então, o Bitcoin, ele é muito, muito... A volatilidade dele é a maior de todas. Eu acho que do mercado financeiro inteiro, eu acho que ele é o número 1, assim. Eu lembro que uma pessoa que não gostava do Bitcoin, não defendia, apesar de ser uma pessoa do mercado, era o Donald Trump. Por quê? Porque o Donald Trump, ele... percebia essa situação, assim, que fazer trading com Bitcoin é uma coisa quase impossível, assim, é uma arte, é uma coisa que nem sei, são raras as pessoas que conseguem ter uma precisão, né, uma accuracy tão bruta, né, que consiga interpretar, entender esse metaverse, né, que chama, né, esse universo das criptomoedas, ao ponto de conseguir fazer, assim, análises perfeitas, assim, ou você fica meses, assim, fazendo análises e fazendo entradas que você não tem perda, né. Existe um serviço aqui, sala de sinais, etc, que é o Bitnada, né. O Bitnada você pode pagar mensalmente, semestralmente, eu não me lembro direito, anualmente também. O que acontece? O Bitnada, ele atualmente, eu tenho ele aqui assinado, e o que acontece? Se você for ver, de algum tempo para cá, o que vem mais acontecendo é não vindo sinal, só vindo alerta de queda, né? Então, se a gente analisa, assim, vamos supor, sei lá, as últimas 100 mensagens que vieram aqui, né? As últimas, dentro 5, né, 4 ou 5 sinais, e quantos que realmente deram boa? Quase nenhum, né? Então, até eles utilizam um nome aqui que, putz, eu não gosto mesmo desse nome, Ó, teve um mesmo sinal aqui que foi do dia de ontem mesmo que quebraram a cara. É, nossa, só possibilidade de queda, e eles, igual aqui, ó, acionado o circuit breaker, né? Então, quando o Bitcoin ele tem essas quedas assim malucas, eles acionam esse circuit breaker. Eu não sei direito o que é isso. Acho que aí eles não lançam mais sinais, não sei. Mas sei que o Bitcoin é isso. Ah, o Ricardo Zen não gosta de Bitcoin. É. Não gosto muito, não. Prefiro o Ethereum e o Cardano e outras moedas que fazem mais sentido, né? Aí tem gente que fala que o Bitcoin vai chegar a 1 milhão. Meu, desde quando eu conheci o Bitcoin em 2013, tem gente falando que vai chegar a 1 milhão, né? Então, e por que que vai chegar a 1 milhão, né? Eu queria que alguém assim falasse, pode ser no Telegram mesmo pra mim, assim, né? No canal do Japa Rico, lá, se escrever Ricardo Z, lá me acha. Pessoa. Por que vai chegar a 1 milhão? A apreciação do token, será que vai ser tanto? Ou será que a especulação vai chegar nesse nível, assim? Porque se chegar a 1 milhão o valor do token, como que o ecossistema funciona com um token com um valor desse tamanho? Então, às vezes é bom você ter um token de valor baixo para o ecossistema funcionar de forma natural, do que você colocar um. Às vezes você lançar, que nem esse ICP, né, que é uma super promessa, mas é um desastre, eu acho. Ou que nem foi o Zcash quando foi lançado. O Zcash, se alguém tiver aí a curiosidade, pegue o gráfico do Zcash e olha lá no começo, né? Mas lá no comecinho, nem sei se aparece direito. Mas o Zcash, quando ele começou, ele era vendido por uma fortuna. Ele era um colosso de dinheiro. Quando ele foi lançado, ele valia mais de 1.000 dólares. Quando ele no praticamente na semana, assim, no mês que ele foi lançado, ele valia horrores. Só que quem era o concorrente direto do Zcash? O Monero. E qual que era o valor do Monero? Mas era um centésimo do valor do Zcash. E a utilidade era praticamente a mesma, por isso que de outubro de 2016 e depois para dezembro de 2016, o Zcash caiu simplesmente de 1.330 para 45, né? Então, se a gente pegar aqui algumas outras moedas, assim, a gente vai ver que acontece a mesma coisa. Aconteceu, né, a mesma coisa. Mas por quê? Porque não tem esse ecossistema sólido, não tem esse monte de gente, sabe? Junto, desenvolvendo uma comunidade, dApps, né, jogos, etc. Não tem isso, né? Quando você entra no dApps Radar, né, no radar, né, dos dApps, você vê tudo, menos Bitcoin. Quando você entra em qualquer. Na Binance, por exemplo, você tem stake, você tem um monte de produto da Binance, você tem tanto na. Até na. Na Bybit, na Nexo, qual mais? Na Tixel, na Six.io, que é a mais antiga que eu conheço, na Poloniex. Quer dizer, meu Deus, são tantas coisas, que nem o Tixol mesmo, né? É muito interessante, ele parece um pouco com o Tron na questão do. E do Cardano na questão assim da explicação da moeda, da criptomoeda, né? Ele é uma criptomoeda que tem o desenvolvimento todo feito lá na Alemanha e tem muito fundamento. Se você ler o que tem dentro da página do Tixel, né? É TIXL.org. Então, eles deixam bem claro assim, né, no começo: Interoperable Smart Contracts and Dapps, e embaixo, Made in Germany. Então, né, aquela cara dos alemães mesmo de bater no peito mesmo. Tá certo, certo estão eles. Então, Hoje é um dia péssimo para quem está aí mexendo com criptomoeda, né? A não ser que você utilize alguma corretora que tenha como você entrar com ordem sell, né? Ou que você esteja em alguma corretora que normalmente já está utilizando pares mais conhecidos como o Ethereum ou o Ripple. Qual mais? Algumas usam Monero. Enfim. E aí, então, alguns dias atrás foi muito bom para comprar, mas foi uma comprinha de nada e agora já é a hora de vender. Então, quando vai ser a próxima hora de comprar? Não sei. Hoje caiu 9, amanhã sobe 2, depois cai 10, depois sobe 5, depois cai 8. Então, meus filhinhos, fiquem esperto com esse negócio dessas criptomoedas, porque tem uns caras aqui que falam assim: ah, o Bitcoin vai para 1 milhão. Cara, se o Bitcoin chegar a 1 milhão, provavelmente eu já vou estar morto já. E, né, talvez já tenha netos aí já, talvez, sei lá. Isso com certeza não vai acontecer em 1 ano ou em 2. E existem pessoas, que nem a Cathie Wood, que é uma, né, autoridade aí agora do momento, tipo esses Elon Musk da vida, que se acham assim os deuses do mercado financeiro, né? O Elon Musk, eu realmente não gosto da figura dele. Acho que ele é um cara super debochado e é um market maker, obviamente, sacana, né? Que tem uma super, ultra, mega equipe por trás e que faz pump and dump, né? Assim como outras pessoas com bastante dinheiro já fizeram já na história das criptomoedas. Talvez se você entrou depois de 2017, 2018, você não tenha essa compreensão. Mas isso já existiu bastante, já sabe? Então, não se engane, pessoal, com Bitcoin. Não se engane. Entre no TradingView e veja as ideias que tem lá. O que mais tem agora é do Bitcoin. Não se engane. As análises que tem no TradingView muitas são muito simples. E a análise do Bitcoin não é simples. Ela tá, o que menos é simples. A análise do Bitcoin é uma das mais difíceis de ser feita, se não for a mais difícil de ser feita. Você não tem como fazer uma análise de Bitcoin usando estocástico, usando RSI, usando MACD, essas coisas básicas, né? Não faz sentido algum, né? E para finalizar, eu vou ligar duas coisas, que é o seguinte: um abraço pro meu amigo Vitor Eduardo, um trader profissional de mercado futuro, e o Vitor mandou uma análise sobre Bitcoin, que ele até parou de postar, eu acho, no TradingView, que não valia a pena, porque a análise do Vitor, ela é muito mais aprofundada, é muito mais top, muito mais fundamentada. Então, a análise do Vitor leva mais ou menos em consideração isso. Leva em consideração não, ela está mais ou menos ligada com isso que eu estou falando. Então, você tem a absorção lá no fundo do Bitcoin e uma falta de demanda lascada, e você tem uma parte lá embaixo, que eu falei aquela hora no começo, onde tem gente sedenta para comprar Bitcoin. Mas aonde que eles estão? Cara, eles estão lá embaixo, eles estão lá longe. Então, que nem ele mesmo colocou aqui, né, que está formando um LVN, né? LVN é um low volume node. Então ele está formando um nó de baixo volume ali. Então quando acontece isso daí, é uma coisa de se ficar assim muito atento a isso daí. Por quê? Porque ele fica fazendo um range pequenininho e depois ele tem umas situações muito adversas, que se você não estiver olhando no book, não estiver olhando no volume, você não vai conseguir acompanhar. E de repente você vai ver o candle despencando e a sua ordem lá em cima. Então, fique com os dois pés atrás com esse ativo, Bitcoin, né? Se você se sente inseguro agora, principalmente no mercado de criptomoedas, cai fora, não fique nisso. Esse mercado realmente é tenso, sabe? O que eu faço bastante? Quando eu mexo com criptomoeda, eu faço por muito pouco tempo alguma operação e já jogo para uma stablecoin. Então o que você faz? Você joga para uma stablecoin, faz stablecoin, faz stablecoin. Então esse é um jeito um pouco menos desastroso, né, de operar a criptomoeda. Porém, eu não vou falar que é o jeito certo, né, quem sou eu para falar, mas eu prefiro sempre utilizar stablecoins, porque eu sempre fico bastante ligado com o Bitcoin, com o Ethereum e com mais algumas 5 ou 6 criptomoedas, né? Cada uma mais ou menos de um tipo de um tipo de protocolo, né? Algumas DeFi, outras POW, POS e assim vai. O CoinMarketCap para mim assim é todo dia, eu sempre olho, eu tô sempre sabendo dos valores assim diários dessas moedas. Lógico que eu não vou saber de todos, mas como a gente pega assim 2, 3, 4, 5, você consegue acompanhar mais ou menos o jeito que tá o resto do mercado, né? Então, galera, né, talvez você já tá cansado de levar pau, e aí, mais uma vez eu vou falar, jogue a toalha, não seja um machão e que vai querer ganhar 1 milhão com o Bitcoin, porque seu 1 milhão pode demorar até 2030 para chegar. Então, parte para outra. Se a criptomoeda tá difícil, parte para Forex. Se o Forex tá difícil, parte para CFD, parte para ação, parte para qualquer coisa. Se tá tudo ruim, parte para renda fixa. Então, muito cuidado a todos no mercado de criptomoedas. Ah, o seu podcast, Ricardo, é sobre criptomoedas. Sim, exatamente, é por isso que eu tô falando pra você. Toma cuidado, cara, com essa criptomoeda. Você fica com os dois olhos aí bem abertos aí. Por quê? Porque talvez é igual o trading normal no Forex. Tem dia que é melhor não operar, entendeu? Joga tudo para stablecoin e não opera, sabe? Pense nos time frames maiores, não tão a curto prazo, porque o meu problema que eu tive, por exemplo, com o Bit, fazem assim operações, eles lançam, né, sinais assim, operações que são de tempos muito curtos. Então você quase não dá tempo de pegar assim aquilo lá. Quando você entra, às vezes você pega um target ou dois e aí o ativo já desvaloriza de novo. Então você nem aproveitou o sinal e já deu ruim, como diz. Então, se você quer pagar sinais, se você quer, meu, vai pro Forex, onde você tem muito mais ferramenta, onde você tem ranges definidos, moedas definidas, muito mais fundamento, enfim, muito mais recurso do que para criptomoeda, né? E também as quedas nunca vão chegar nem próximas dessas quedas que acontecem nas criptomoedas, né? Então, parta pro Forex, dá um tempo na criptomoeda, vai fazer uns tradings aí no euro, euro dólar, no USD CAD, né? E é isso aí, galera. O que eu tenho pra falar não é muito didático hoje, mas é um conselho, digamos assim. Então, grande abraço a todos. 7h44 da manhã, fazendo podcast. Daqui a pouco começa a guerra no Forex, mas é uma guerra boa, onde a gente tem arma e a gente já sabe lutar. Beleza? Pessoal, grande abraço a todos e até mais.